o teu Pai Celestial. Ele fez tudo por você, por meio de Jesus Cristo. Tudo que você precisa, o nosso Pai Celestial já providenciou. Então, nessa tarde, nós vamos colocar diante do nosso Pai Celestial, Ele já sabe o que você precisa, mas nós vamos colocar diante do Pai Celestial para você saber que você recebe. E o que é que você precisa do seu Pai Celestial? O que você precisa hoje? Ele tem meios para te dar. Ele sabe o caminho que você tem que seguir para você conseguir. Ele sabe. Então é a Ele que nós nos colocamos à disposição para que Ele faça em nós a vontade dEle. Porque é o melhor para nós, amados. Oh, glória a Deus, há um caminho. Há um caminho que Deus preparou para nós, por meio de Jesus Cristo. O nosso Pai Celestial, que sabe todas as coisas, Ele tem a resposta, Ele tem o caminho. E nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos nessa tarde, porque o Senhor é bom, misericordioso, poderoso, e não há nada, nada, absolutamente nada, que o nosso Pai Celestial não possa fazer. Nada. Ele pode todas as coisas. Esta é a resposta para você. O nosso Pai Celestial pode tudo. Aquilo que é impossível para os homens. Aquilo que é impossível para o seu coração. Para as suas emoções. Ele é o Deus do sim. Ele pode. Glórias a Deus. Ainda hoje de manhã eu estava refletindo. Qual é o comportamento daquele que busca o Senhor? Porque todos nós aqui, cada um de nós, amados, estamos enfrentando barreiras, enfrentando dificuldades de todos os tipos. De todos os tipos. Qual é o comportamento? Então eu fiquei pensando como se comportavam aqueles que estão na Bíblia, que buscavam ao Senhor de todo o coração. Fiquei pensando em Moisés. Moisés foi levantado pelo Senhor para tirar aquele povo de uma condição de escravidão. Então imaginem a responsabilidade desse homem. Quando Deus disse, vai e tira meu povo e leve para Canaã, para a terra prometida. E Moisés obedeceu. A palavra de Deus diz que quando Moisés marchou em direção a Canaã, havia 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então você imagina, um homem orientando 600 mil homens com suas mulheres e crianças. Se você considerar uma família de 4 pessoas, eram 2 milhões e 400 mil pessoas atrás de Moisés. E quando Moisés chegou, no primeiro problema que ele encontrou, que era um mar que quase não dava para ver a margem do outro lado, porque era um mar bastante largo. O que que Moisés fez? Moisés não parou e chorou, falou que aquilo era um problema muito grande, e falou para Deus, olha, tem 2 milhões e 400 mil pessoas atrás de mim, e o Senhor me coloca o mar na minha frente? Moisés não fez isso. Ele simplesmente marchou. Eu imagino O evento que aconteceu naquele momento em que o Mar Vermelho se abriu, estudos feitos mostram que houve um vento muito forte que canalizou naquele local e o vento fez com que as águas se partissem e ficasse um caminho seco no meio. De um lado um paredão de águas e do outro lado um paredão de águas. Qualquer pessoa poderia pensar, nós vamos entrar e hora que esse vento acabar vai todo mundo se afogar. Mas Moisés marchou. Ele não parou. Então, amados, essa foi a resposta que Deus me deu hoje. Não importa qual seja a sua dificuldade, não importa qual seja o seu problema, mesmo que seja um paredão, que homem nenhum possa desobstruir ou quebrar ou solucionar o problema para você. Você tem um Deus que soluciona. E a mensagem para hoje é marche. Continue. Continue na sua caminhada com Deus. Como? De qualquer jeito? Falando, meu Deus, esse problema está me atazanando. Meu Deus, isso aqui eu não estou aguentando, eu não vou aguentar. Ou falando, eu tenho um Pai Celestial, que é o Deus do impossível. Aquele que dá ordem a ventos, aquele que tem todo o poder sobre o céu e a terra, é o meu Pai Celestial. E eu vou caminhar em nome de Jesus. E o Senhor já tem a solução. O Senhor já abriu a porta. O Senhor já me curou. O Senhor já deu toda a provisão para minha casa. Continue, amados. Continue marchando. Porque isso agrada ao nosso Deus. E esse agradar a Deus, eu procurei na Bíblia, o que agrada a Deus? Né? Porque muitas pessoas querem agradar a Deus. Às vezes eu faço um monte de bolo e penso que eu estou agradando a Deus. Mas tudo bem, não tem problema. Você pode fazer bolos, você pode cozinhar, você pode agradar o próximo, agradar seu esposo. Mas o que verdadeiramente agrada ao nosso Deus? Porque isso nos traz segurança, amados. Quando nós fazemos, temos um comportamento de acordo com aquilo que Deus quer, você se sente seguro. Quando fazemos algo errado e a gente sabe que fez algo errado, na hora que a gente vai orar, dá um medo, uma insegurança. Mas não tem problema. Se você errou, você tem um Pai Celestial que é misericordioso, que as misericórdias se renovam todos os dias. E Jesus diz que se você se arrependeu, Ele é fiel e justo para te perdoar. Jesus é maravilhoso. Ele é a obra dEle foi perfeita para nós. Não tenhamos medo. Não importa o que tenhamos feito. Vamos nos levantar todos os dias e falar, a misericórdia do Senhor se renova na minha vida e eu vou prosseguir com o Senhor. Caiu? Levante-se e continue. Errou? Levante-se, se arrependa e continue. É assim, é um caminhar constante com o Senhor. Posso ler uma palavrinha, pastora? Eu vou ler uma palavrinha para os irmãos. Está em Jeremias. Jeremias, capítulo 9. Versículo 23. Jeremias 9, 23. Diz assim. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. O que é se gloriar? Se gloriar é você expressar orgulho, se envaidecer, ter orgulho de ser inteligente. Quando ele diz aqui o sábio, é a pessoa que é inteligente, isso aí, quem determina se a pessoa nasce mais inteligente ou menos inteligente, muitas vezes é a genética, é o que você herdou do teu pai. E Deus diz assim, não se glorie, não tenha orgulho disso. Assim como não se glorie na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Então hoje a gente, quem são os fortes deste mundo hoje? Quem tem muito dinheiro, você olha para essa pessoa, ela tem os bons carros, boas casas, né? E essa pessoa pode falar, pode pensar, eu sou forte aqui nesta terra, tenho orgulho do que eu tenho, tenho orgulho, olha que boa casa, boas fazendas, bons carros. E a pessoa se orgulhar disso, como se isso fosse o que ele recebeu de Deus para se gloriar. E Deus diz, não se glorie nisso não. Não tenha orgulho daquilo que você tem material. Porque não é isso que vai fazer com que você seja luz e sal da terra. Não é isso. As pessoas confundem muito. Riqueza terrena com os tesouros espirituais. As riquezas terrenas não é para nos atrapalhar. Você pode até ter muitas coisas, muitas riquezas aqui nesta terra, mas que não seja isso o valor da sua vida, que não seja isso aquilo que te coloca como uma pessoa que tem orgulho de si mesmo, por aquilo que você tem. Ele continua, nem o rico nas suas riquezas. Aí ele continua, mas o que se gloriar, se você quer ter orgulho de alguma coisa, se você quer se envaidecer, se você acha que você pode ter prestígio de alguma coisa nesta terra, vamos ver como que Deus diz. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que tremendo, amados. Se você quer se sentir prestigiado, se você quer se sentir orgulhoso, orgulhe-se de conhecer ao Senhor. De entender que é Ele que pode tudo, que é Ele que faz a justiça, que é Ele que tem o juízo nesta terra, que é Ele que tem o poder sobre todas as coisas. Porque se não houver este entendimento, você vai achar que aquilo que você tem é o que te sustenta. Que aquilo que você conquistou é porque você conseguiu e você tem todo valor. É no Senhor. Os filhos de Deus reconhecem que tudo que temos vem do Senhor. Porque senão você não vai agradar a Deus. Você vai ficar bem distante de Deus. Se você não reconhecer que é Ele que te guarda, que é Ele que por meio de Jesus te trouxe vida, que é Ele por meio de Jesus que te dá alegria, que dá sustento para a sua casa, você vai confiar nos teus braços E um dia teus braços não vai ter mais força. Não vai ter. É no Senhor, nós temos que buscar, conhecer ao Senhor. É isso que agrada a Deus. E é isso que te faz forte. Quando você conhece a Deus, você vai saber que a tua força não vem de você. Quando você conhece a Deus, você sabe que você pode amar. E que esse amor veio por meio de Jesus. Quando você conhece e busca o Senhor, Deus pode te usar. Deus não pode te usar se você não conhecê-lo. E o Senhor é aquele que tem nos guardado. E diante de tantas coisas que nós estamos vendo no mundo, amados, que mesmo essa pandemia que se levanta como um muro, como um mar, que você não pode muitas coisas, a palavra de Deus vai dizer para você, marche. Continue adorando, louvando ao Senhor, confiando que é Ele quem nos livra. É Ele que nos guarda. É Ele que coloca a nossa casa num alto retiro. É Ele que não dorme. O nosso Pai Celestial não dorme. É Ele que nos guarda. Então, nessa tarde, amados, se você ainda está buscando forças em você, se você ainda está buscando força no seu modo de pensar, coloque toda a sua força vinda do Senhor. Busque no Senhor a sua força. Busque a tua paz no Senhor. A tua provisão vai vir do Senhor. Amém? Glória a Deus, nós te amamos, Pai. Amém.
A força está na oração.
Glória a Deus.
Teu braço erguido e forte. Não existe nada nessa tarde que Ele já não tenha feito.
Amém.
Então vamos inclinar o nosso coração. Vamos pensar. O que, que nós poderíamos fazer quando tudo já está feito? A única coisa que nós poderíamos fazer é coração grato. Amém. É só isso, coração Amém. Grato. Que nessa tarde o seu coração fique cheio de gratidão. Porque Ele te amou primeiro. Ele te ama.
Amém, Senhor.
No meio do mar revolto, das ondas bravias, Ele está com você.
Amém, Pai.
Então não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda.
Sim, Senhor.
Não importa o quanto o vento está batendo, Ele bate, Satanás vem. Essa é a função dele, bater com fúria contra você, contra
Amém,
mim.
Amém, Pai.
Mas existe alguém que está com você. Alguém que faz infinitamente mais. Vamos ter paz no nosso coração. Como que eu posso ter paz, Rita? Como? Por meio da palavra. Por meio da oração. Me acredite. A oração em línguas é para você. A oração em línguas, ela é uma força para você. Experimenta todos os dias orar no Espírito. Experimenta fazer isso todos os dias. Experimenta pegar a palavra de Deus e colocá-la na sua boca todos os dias. Eu sei que é um desafio. Mas é um desafio que você pode vencer. Ô Pai, nessa tarde, o nosso coração é grato. É grato. Porque eu sei que é a Tua vontade curar nessa tarde.
Amém, Pai.
É a Tua vontade curar. É a Tua vontade transformar aquilo que era destruição em grande bênção. Aquilo que veio para a morte, o Senhor transforma em vida. É a Tua vontade fazer isso. É a Tua vontade caminhar no nosso meio, curando Amém, nessa Senhor. Tarde. Obrigada pelas curas que estão acontecendo agora, nesse exato momento, Pai, enquanto eu estou falando. Pessoas estão sendo curadas. Sim, é a cura para você, me acredite. Pelo poder da palavra, o Senhor te cura. O Senhor renova as tuas forças. O Senhor te faz andar sobre as águas. O Senhor muda toda a situação dentro de você. Aqui fora pode continuar igual, mas dentro de você Deus está mudando. Obrigada, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo operando em nós, operando em mim, operando em cada pessoa que está aqui conosco, conectada. O poder da Tua Palavra, Pai, a Tua Palavra é viva, ela é cortante. A Tua Palavra nos renova, a Tua Palavra nos levanta nessa tarde. Nós dizemos, diabo mentiroso, todo cenário de engano e de mentira que você colocou diante dos olhos de cada pessoa que está conosco nessa tarde, diante dos nossos olhos, todo cenário mentiroso é nada. Pelo poder do nome de Jesus, é nada, é nada. Nós chamamos a existência. Nessa tarde estamos chamando a existência. Aquilo que os nossos olhos não estão enxergando, chamamos a existência pelo poder do nome de Jesus. Nós chamamos a existência a manifestação da cura física agora. Nós chamamos a existência a manifestação da cura física agora. Nesta pessoa que está conosco, chamamos agora. Dor, caia do corpo dela. Toda dor caia do corpo dela agora, em nome de Jesus. Toda angústia do inferno vai embora agora, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra. Nós dizemos que Tu és um Deus santo, maravilhoso. Tu és santo, santo. Tu és extraordinário. Tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Deus justo. Tu és um Deus verdadeiro. Glória. Ao Senhor damos a honra, ao Senhor damos a glória. Nós te amamos, Pai. É do Teu favor que precisamos nessa tarde. E o Senhor tem nos favorecido. O Senhor tem cura para nós. O Senhor tem perdão, o Senhor tem salvação. O Senhor tem batismo com o Espírito Santo. Muito obrigada pela palavra revelada aos nossos corações. Muito obrigada porque é o Senhor que nos dá bom ânimo. O Senhor nos dá bom ânimo. O Senhor é fiel. O Senhor é justo. O Senhor é verdadeiro, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez. E que o Senhor já fez. E que o Senhor estará operando, Pai. Nós acreditamos. Nós cremos em Ti. Nós acreditamos, Pai. Que o Senhor está enviando anjos sobre a nossa nação. E nessa tarde, nós não somos um povo desprotegidos. Nós não somos um povo desamparados. Nós não estamos à mercê de homens sanguinários. Não, não, não estamos. Nós não estamos à mercê de uma corja de pessoas corruptas. Não, não estamos à mercê delas. Amém. Sabe por quê, Pai? Porque nós sabemos que a Tua destra de justiça se levantou sobre a nação brasileira. Nós sabemos que o Teu cetro de justiça se levantou sobre a nação brasileira. E o Senhor é o Senhor enviando anjos, anjos em poder e força, guerreando, batalhando pela nação brasileira. Porque o Brasil é celeiro de missionários sobre todas as nações da terra. Assim é o meu país, assim é o Brasil, aonde eu estou, Pai, aonde eu coloquei a planta dos meus pés. Essa nação é abençoada. Essa nação avança, Pai. Em tempos difíceis, a igreja se levanta e ela avança. Porque nós temos um general conosco. Ele é o general dos generais. Ele é o Senhor dos senhores. Obrigada, Pai. O Senhor está levantando intercessores sobre a nação brasileira. O Senhor se levanta sobre a nação brasileira. E é o Senhor justo juiz sobre a nossa nação. E o Senhor diz aos Teus anjos, vai. E eles vão. Muito obrigada, Pai querido, pelas mudanças sobre o Brasil. Amém. Muito obrigada, Pai, porque o Brasil, ele vai se levantar na força e no poder do Teu Espírito. É o Senhor levantando homens corajosos, mulheres corajosas. Amém, é o Senhor levantando a nação. É o Senhor levantando. E nós andamos por vista, andamos por fé. Nós cremos, Pai. É o Senhor abençoando cada governante. É o Senhor abençoando cada governante. É o Senhor fazendo o que seria impossível aos homens, pelo poder do nome de Jesus. Oh, aleluia.
Amém, Pai, glória a Deus, Senhor. Como Deus é bom. Amado, você que está aí, Você que disse sim a Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para nos dar uma nova vida. Ele habita em cada um de nós. Não permita que nada, nem ninguém, nem Satanás venha roubar a verdade sobre você. A verdade sobre os planos de Deus, sobre a sua vida. Deus é por nós. Deus não é contra você. Deus não te trata segundo as tuas falhas. Deus te trata segundo aquilo que Jesus fez por você. Jesus te salvou. Os teus pecados foram lavados com o sangue do Cordeiro. E você se tornou filho e filha do Deus vivo. Há promessas para mim e para você. Há promessas poderosas. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar. As promessas são eternas e fiéis. Então se levante. Não se sinta menos ou não se sinta fraco. Nós temos um Deus que é por nós. Um Deus maravilhoso e poderoso. Eu vou ler um versículo com os irmãos. Posso ler aqui, Rita? 2 Coríntios 1, 21 e 22. 2 Coríntios. Diz assim. Versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu peguei uma outra tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia, diz assim: ora, é o mesmo versículo. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que virá. Sabe de quem nós somos propriedade? De Deus. Você é propriedade de Deus. Você pertence àquele que tem o poder. Você pertence àquele que te amou primeiro, que enviou Jesus, que tem todo o poder, que com o poder da palavra tudo se fez. Você é propriedade dele. Não se esqueça disso. Ele nos ungiu. E ainda nos selou. Sabia que você tem um selo como propriedade? Quando você compra qualquer coisa. Você compra uma roupa, você compra uma bebida. Você compra qualquer coisa. Vem lá, de onde foi feito, quem fez e de quem você comprou. Você tem um selo. Você foi marcado. Quando você disse sim a Jesus, você foi selado com uma marca que o mundo não tem. Que o mundo não pode receber. Que o mundo não conhece. Você foi marcado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, amado. O mundo espiritual, quando olha para você, veio de onde você veio, vai saber. E de quem você é propriedade. A quem você pertence. Então nós não podemos ter um comportamento como se não pertencêssemos a ninguém. Somos filhos, propriedade exclusiva do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso te coloca numa outra condição. Não te coloca como o mundo está, com todos no mundo. Não somos iguais ao mundo. O mundo não tem essa marca. O mundo não sabe de onde vem nem para onde vai. Tem mil teorias aí o mundo. Mas você sabe de quem você nasceu. Você nasceu por meio de Jesus Cristo. E você recebeu um registro celestial. Existe uma marca em você. Habita em você o Espírito Santo. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você não está mais sujo. Você não está marcado pelos teus pecados. Você tem a marca do nosso Deus. Habita em você o Espírito Santo. E isso é a diferença, amados. Nós temos que saber quem somos. E sabemos que nós temos um caminho. E sabemos qual é o nosso fim. A vida eterna com Deus. Então, não andemos atordoados nesta terra como se não tivéssemos uma direção. Ou como se fôssemos jogados nas mãos dos nossos inimigos. Nós não estamos nas mãos dos nossos inimigos. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Isso faz toda a diferença. Se alegre. Se comporte como filho. Se levante como filho. Marche como filho. Olhando para as promessas de Deus. Não para os problemas do mundo. Isso acontece de uma maneira tão fácil. Semana passada, meu esposo ficou falando do Covid. Onde é que estava, como é que estava aumentando. E eu fiquei lá, me interessando, sabendo onde é que estava. E aí vem um medo. Porque você não está olhando para as coisas de Deus. Você está olhando para as coisas do mundo. O que está acontecendo no mundo? E a palavra de Deus nos diz. Não olhe para aquilo que vai acontecer no mundo. Olhe para aquilo que Deus fez por você. Olhe para as promessas. Olhe para o caminho. Olhe para aquilo que Deus está te orientando. Nós temos que viver como se não fôssemos deste mundo. Sabe por quê? Porque nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a esse Deus maravilhoso, que por meio de Jesus nos trouxe um reino. Então, quem somos hoje? Filhos de Deus, propriedade de Deus, sacerdócio real, fazemos parte de um reino. Então, nós fazemos parte da família real. Somos príncipes, princesas do reino. Então nós não podemos olhar mais para o mundo. Nós temos uma orientação do nosso Pai. Fazemos parte de um reino. E esse reino não é aparente. Esse reino não é feito de coisas visíveis. Esse reino está dentro de você. É a condição que Jesus trouxe para que nós vivêssemos em paz, justiça e alegria no Espírito. Essa justiça que Deus diz, justiça é você reconhecer que tudo o que você precisa, Jesus já fez por você. Esse mérito tem que ser dado a Jesus. O reino de Deus é paz. Justiça é você reconhecer. A justiça é reconheça que você já tem tudo que você precisa em Cristo Jesus. Agradeça. O que é que você precisa hoje? sai agradecendo. A palavra de Deus diz que Jesus já efetuou em mim tanto querer e o realizar, que ele já providenciou todas as coisas para mim. Obrigada, Pai. Porque aquilo que eu preciso, Jesus já providenciou naquela cruz. Obrigada por essa obra que me cura, que me salva. Agradeça. Agradecendo, você consegue mudar o seu coração. Aonde há angústia, vem paz. O reino de Deus não é paz? Justiça. Aonde há tristeza, vai vir alegria. A alegria de saber que você tem um Pai Celestial que pode tudo. Alegria no Espírito. Porque eu vou dizer uma coisa. O mundo não te traz alegria. O mundo tenta nos roubar tudo que temos por um único caminho, roubando a verdade. Satanás, ele tem planos. E o plano que ele usa? Roubar essa verdade. Então, se o plano de Satanás é esse, significa que essa verdade que está aqui, amados, é muito poderosa. Cada versículo que está aqui é vivo. Cada palavra que está aqui é viva. Quando essa palavra sai pela sua boca, ela se torna verdade, ela se torna viva, ela transforma, ela faz. Essa palavra é poder. Amém?
Glória a Jesus, vamos ler uma palavra. Deus é bom, justo e fiel. Pega Miqueias 4, versículo 6. Nós temos um Deus bom. Eu sei que as emoções ficam atribuladas e as emoções começam a gritar dentro de você que vai dar tudo errado. Sua carne começa a ficar com medo. É por isso que aquilo que a Cici disse é real. Se você alimentar suas emoções com as notícias do jornal, você vai ficar mais atribulado. Porque parece que é palpável. Está acontecendo aquilo. É real, é natural. Mas quando você começa a alimentar o teu homem interior com a verdade eterna, não uma verdade passageira. Porque o que nós vivemos hoje é uma verdade passageira. Vai passar. Menos a palavra de Deus. Então é mais correto, sensato da sua parte. Você buscar alimentar o seu homem interior com a verdade. Quando a minha alma começa a ficar muito atribulada, eu paro tudo. E fico ali orando em línguas, ora uma hora, duas horas, até aquilo parar dentro de mim. Eu vou orando e vou orando até cessar aquela sensação ruim dentro de mim. Porque eu sei de uma coisa, se eu falar em português, eu vou falar segundo aquilo que eu estou sentindo. Mas quando eu começo a orar no Espírito Santo, eu sei que eu vou orar aquilo que Ele quer que eu ore, que é o certo para mim. Enquanto aquela sensação não vai embora, eu não paro. Então, é isso que eu faço. E funciona para mim. Porque é bíblico. Quanto mais você orar no Espírito, mais a imagem correta de Deus vai se firmando no seu coração, no seu íntimo. Agora eu te pergunto, tudo, a Bíblia diz que tudo que puder ser abalado no mundo será abalado. Tudo que você vê, que foi construído sobre o mundo será abalado. Agora aquilo que Deus constrói dentro de você é inabalável. Existe um reino dentro de nós, um reino inabalável de paz. Dentro de você e de mim. Mas tem que ser cada vez mais alimentado esse reino. Pela verdade da palavra. Então não adianta falar que ora. Eu sou batizada no Espírito Santo. Mas você ora. Mas você ora quanto? Porque se você se entregar para o desespero, não vai funcionar. Muitos dos nossos irmãos estão morrendo precocemente, chegando ao céu. Você não tem que morrer precocemente. Precisamos de homens corajosos e mulheres corajosas, treinadas pelo Espírito. Precisamos daquele que diz sim ao Senhor. Precisamos de homens e mulheres que estão abrindo mão da sua própria vida para que a vida de Cristo seja real dentro dele, dentro dela. Existe um chamado para mim e para você. E Deus te ama aonde você estiver, Ele te ama. Como Deus me ama. É como aquele dia quando eu cruzei os portões da universidade. Se você escolher ficar, Rita, eu estarei com você. Mas se você escolher ir, eu também estarei com você. Deus sempre estará conosco. Mas existe uma escolha que Ele projetou para mim e para você, um plano perfeito. Nessa tarde eu quero te encorajar a se entregar para esse plano. Só você pode escolher. E não adianta dizer para mim, ah, é porque eu sou solteira. Ou, é porque você nunca casou. Ou, é porque eu sou casada. Todos os apóstolos eram casados, menos Paulo. Todos. Enoque, o primeiro homem arrebatado da Bíblia, era casado e andou tanto com Deus que foi arrebatado. Moisés era casado, Josué era casado. Então isso não é desculpa. Casamento não é peso, nunca será peso. Então eu quero te encorajar nessa tarde a entender que você precisa cavar a profunda vala, que você precisa pegar um pedaço do seu tempo e orar no Espírito. Que você precisa ler a Bíblia. Que você não pode mais ficar olhando as vitrines do mundo. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Primeiro porque você pode partir hoje para a eternidade. E outra, e algo que você tem que pensar. Que cada dia Deus criou para você se alegrar nele. Cada dia. Ele não quer que você ande sobrecarregado, ansioso e preocupado. Ele não quer isso para você. Então vamos ler Miqueias 4, 6. 4, 5, aliás. Pensa sobre isso. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Para todo o sempre. Você vai andar para todo o sempre. Você vai andar no nome de um único Deus. O Deus que enviou o próprio Filho por você. O que você está enfrentando, você não está só. Você não está só. Tenha paciência, é um dia de cada vez. Vamos continuar orando. Vamos continuar fazendo aquilo que você sabe que você precisa fazer. A tua fé no Senhor salvará tanto a você mesmo, quanto aqueles que estiverem te ouvindo e te vendo. A tua fé salvará a muitos, porque eles vão olhar para você e vão saber que você continua ali firme, falando sobre um único Deus, andando em um único caminho, falando a mesma palavra, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. E o milagre acontece entre um passo e outro. Sempre é assim. Aqui eu estou doente, necessitada e cheia de dificuldades. Mas aqui eu estou adorando e agradecendo e louvando. No próximo passo, entre um passo e outro, tudo acontece, é rápido assim. Então, nessa tarde eu quero te encorajar a continuar lendo a palavra, a continuar jejuando, a continuar erguendo as mãos e dizendo: Santo, Santo, Tu és Santo, Pai. Tu és um Deus Santo, um Deus sarador, um Deus curador. Tu és Santo, Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que está comigo, um Deus que me fortalece, um Deus que me edifica. Tu és Santo, Santo, Santo. Tu és glorioso. Tu és perfeito, Tu és magnífico, Tu és o único digno de ser adorado, louvado. Tu és a nossa paz, Tu és a nossa alegria, Tu és santo, majestoso, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus a quem amamos, amamos a Ti. Nós Te amamos, Tu és benigno, Tu és benigno, Tu és cheio de bondade, cheio de misericórdia. Tu és aquele que dá ordem aos ventos e eles cessam. Tu és aquele que criou todas as coisas. Tu és aquele que nos amou primeiro. Tu és aquele que enviou o próprio Filho para trocar de lugar conosco. Muito obrigada, Pai, pela cura que acontece agora. Obrigada pela Tua cura, Jesus. Tu és o curador, Tu és o sarador. Obrigada pela Tua provisão, Tu és o provedor. Tu és o provedor, Tu és aquele que arranca a angústia do nosso peito. Tu és aquele que destruiu os medos e temores e nos deu uma nova natureza. Temos uma nova natureza e a nossa nova natureza não tem medo. A nossa nova natureza não tem medo, não tem medo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor nos sustenta com a sua destra fiel, o Senhor nos sustenta com a sua destra fiel. Amém, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
Pai, obrigada, Pai. Obrigada porque os nossos celeiros são fartos. Obrigada porque a provisão de Jesus é completa. Obrigada porque as nossas casas são guardadas. Obrigada porque os nossos esposos e esposas são abençoados. Obrigada porque os nossos filhos serão poderosos nesta terra para anunciar as Tuas grandezas, Pai. Obrigada porque os nossos filhos são ensinados do Senhor. São como flechas nas mãos do nosso Deus. E onde o Senhor atira, eles irão. Obrigada, Pai, pelas bênçãos das nossas casas. Obrigada porque praga nenhuma chega até a nossa casa. Obrigada porque a nossa cidade é abençoada. Obrigada pela prosperidade sobre as nossas cidades, Pai. Obrigada pelos leitos vazios dos hospitais. Obrigada, Pai, porque praga nenhuma permanece em nossa cidade, em nome de Jesus. Obrigada porque o nosso país, as pessoas são abençoadas. Nós abençoamos o nosso país. Nós abençoamos os dirigentes do nosso país. Nós abençoamos o presidente, nós abençoamos os governadores, ó Pai. Que venha a sabedoria do alto, venha a sabedoria do alto sobre eles, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que levanta, Pai, pessoas dispostas, Senhor, a servir no Teu reino. Obrigada, Pai querido, por toda a provisão das nossas casas, das nossas cidades. Obrigada porque os governadores, nós abençoamos os governadores dos estados, ó Pai. Obrigada porque nós abençoamos, Senhor, o nosso país é celeiro de profetas, de pastores,
amém,
ó Pai.
É celeiro de missionários,
oh, glória
profetas,
a Deus, Senhor. Pastores. Tu és grande, obrigada porque o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele não dormita. Obrigada, Pai, pelas curas nesta tarde, Senhor.
Aleluia,
obrigada,
Pai,
porque obrigada, a obra Jesus. De Jesus naquela cruz, Ele trocou de lugar conosco. O castigo que nos traz a paz neste momento estava sobre Jesus. O castigo que te traz a paz agora estava sobre Jesus, e pelas pisaduras dele, pelo andar dele, pelo sofrimento dele, pela obra dele, nós fomos sarados. Somos sarados, nosso corpo físico é sarado, nossas emoções agora são saradas. Jesus sofreu todo tipo de afronta nas emoções, para que nós fôssemos sarados. Oh glória a Deus, somos sarados, curados. Obrigada por essa obra poderosa, Jesus. Pai, por meio de Cristo Jesus. Obrigada porque nas nossas casas existe paz. Provisão, existe paz, provisão. Obrigada porque as nossas casas são abençoadas, livres. Nossas casas são livres de todo mal. Obrigada, Pai, pelos livramentos. Obrigada pelos livramentos. É o Senhor quem nos livra do laço do passarinheiro. É o Senhor quem nos livra da peste perniciosa. Obrigada, nós declaramos agora, nossas casas são livres, abençoadas, prósperas. Nossa casa, a prosperidade, a paz, a vida, a alegria. Existe alegria nos nossos lares. Oh, existe cura nos nossos lares. Oh, glórias a Deus. Amém, amados.
Antes de terminar, eu quero ler um versículo que está lá em Isaías 35. Glória a Jesus. Versículo 3 de Isaías 35. Cantai ao Senhor
um cântico novo.
Oh, glória. Isaías 35, versículo 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Glória. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbranzeada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Oh, aleluia.
Amém, glória a Deus.
Esta é a palavra do nosso Pai para nós.
Glória a Deus.
Que seja hoje um dia bom para você. Amém. Uma tarde maravilhosa, aonde você pode aquietar teu coração. Porque tem algo que Deus não pode fazer. Ele não pode mentir. Ele nunca mente. Acredita nessa palavra. Não importa o que seja. Busque nessa palavra aquilo que você precisa. Porque Ele te dá de graça. Amém?
Amém.
Uma tarde abençoadíssima. Que Deus te abençoe. E até quinta-feira.
Amém.